Renata, primeiro, obrigado pela disponibilidade de tempo e por vir aqui falar com a gente. Sinceramente, o tema foi algo que passou pela gente, né? Passou. Eu ouvi falar sobre o tema um tempo atrás, não dei bola, deixei passar, falei, ah, não, isso aqui, né? Sabe? É tanta informação, né? Hoje em dia, que dependendo do dia que a informação chega, dá sorte se o dia tá mais cheio ou mais tranquilo, a gente acaba cortando ou dando mais atenção. E ainda bem que o Dove insistiu para a gente falar com você, que o tema é interessante. E aí, realmente, sentando a bunda na cadeira para ler um pouco mais sobre o assunto, eu acho que é um dos. Para mim, pareceu um dos temas mais interessantes que tem para falar agora, que é FEDMINT e a FED, né? Agora, antes da gente começar a falar sobre o protocolo, né, que é FED, muita gente confunde, né? FEDMINT com a empresa FED, protocolo FEDMINT com a empresa FED. Seria legal conhecer um pouquinho de você, contar um pouco da tua história, como você caiu para trabalhar na Fed, ou qual que é a tua história com o Bitcoin, como você começou a tua jornada, para a gente aquecer a conversa.
Tá ótimo. Não, gente, brigadão pelo convite. Me dá um prazer de sempre poder falar com. A gente fala casa de ferreiro, espeto de pau, né? O mercado brasileiro foi o último que eu cheguei. Então, assim,
Tá bom.
dá vergonha, mas é verdade, né? E eu preciso dizer, gente, eu tenho uma aflição de dar entrevista quando tem avatares, mas o do Dove é tão fofinho que tá tudo bem.
Olá, que bom, ótimo. Passa tranquilidade.
Passou no teste.
Passando o
A
teste,
postura.
exatamente.
Que bom.
Então, minha história com Bitcoin, na verdade, tipo assim, não vem de um maximalista. Eu não sou maximalista, não me vejo de uma pessoa maximalista. Eu sou muito prática com Bitcoin, assim. E todo dia de manhã eu acordo e pergunto: Bitcoin ainda resolve esse problema? E até hoje eu não consegui encontrar nada que não resolva esse problema, além do Bitcoin. Então, assim, enquanto o Bitcoin for a coisa que resolve o problema, eu acredito extremamente na moeda, assim, sabe? Então, assim, eu sei porque eu venho de um lugar um pouco diferente, assim, do mundo maximalista, mas eu me considero uma pessoa mais prática porque a forma que eu fui orange-pilled, como o pessoal diz, assim, foi do lado prático também, assim. Eu fui uma das primeiras OGs aí da Paxful. Eu fui contratada para criar o marketing inicialmente Latam e depois global. E a primeira coisa que eu fiz foi passar um mês em tour com o Ray na Colômbia, conhecendo as pessoas que usavam Bitcoin, os traders, assim. E aí foi muito interessante, porque eles me ensinaram como que Bitcoin pode ser transformador na vida das pessoas, assim. Casos de usos, assim. Cara era taxista, motorista de Uber, não conseguia fazer dinheiro e de repente começou a realmente criar um negócio em volta do Bitcoin. As pessoas super criativas, assim, ao redor do mundo, trazendo interessantes casos de usos, assim, ajudando pessoas ao redor do mundo. Então, eu sempre conto esse caso de um cara da Argentina que tinha um negócio de carregar celulares, carregar créditos. Que basicamente você, em qualquer parte do mundo, vendia seu Bitcoin para ele e ele carregava o celular de quem você quisesse no mundo inteiro, entendeu? Então, assim.
Paxful, ela tipo é um site para ainda existe, né? Agora
É,
tem o Rei saiu lá, tá
tá
meio,
meio
né?
zicada, né? Mas ainda
Zicado, mas
existe.
é um site de coincidência de quereres. E é muito legal que você pode trocar qualquer coisa por Bitcoin lá. É essa
Exatamente,
ideia.
é. É de negócio
Então,
entre pessoas, basicamente, né?
P2P é um
P2P.
site para fazer o né, para encontrar, para as pessoas se encontrarem, né?
Exatamente. E é um mercado que é muito. Na época que eu comecei a entrar, era muito marginalizado ainda, inclusive pela comunidade Bitcoin, assim. Eu lembro que até os traders tinham um pouco vergonha de falar que eles faziam P2P, porque, querendo ou não, se você tem dinheiro. Tipo assim, quando você faz você especula numa exchange centralizada e tudo mais, transmite a ideia de que você tem dinheiro para usar, né? Tem dinheiro sobrando, basicamente. E esses caras não, esses caras ali estavam vivendo aquilo, assim. E foi animal ver essa mudança da vida das pessoas. E o valor que eles davam para o Bitcoin nesse sentido, assim, sabe? Eles eram muito agradecidos ao Bitcoin. Encontrei muita gente no Brasil, assim, e até hoje eles têm os seus negócios, assim. Então aprendi demais com eles. E aí eu vim desse lugar que era totalmente diferente, imigrante mandando dinheiro para o país de origem, sabe? E aí, depois de 4 anos, a empresa cresceu absurdamente. Eu me esbarrei com o Obi, e aí a gente, numa conversa super sobre custódia, ele me perguntando quando que eu achava que as pessoas regulares iam estar interessadas em fazer custódia, guardar o seu próprio dinheiro. E dali, um tempo, ele foi em Miami e começou a apresentar o FedMint, e aí eu fiz aquele clique, assim. Porque, na minha opinião, como eu lido com os 90, meu foco são os 95% que não adotaram Bitcoin e não os 5% que todo mundo fica lá brigando por eles. Eu estava buscando uma forma, sempre na minha cabeça tinha essa coisa, como que eu faço Bitcoin fácil para qualquer pessoa, assim. E aí o Fed me pareceu uma solução muito interessante, assim. E aí eu fiquei meio que cozinhando a coisa. Depois de Miami, conversando com o Obi, demorou uns 6 meses assim para a gente finalmente para eu sair e aí, então entrar de cabeça no Fed, que é o projeto que eu estou ajudando a empurrar assim, né, a levantar dentro do mercado globalmente. É isso a minha história. Então assim, não é uma história. Sou uma libertária. Eu era... Não, 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 não vem desse lugar. Desculpa frustrar todo mundo aí.
Não, pelo contrário, acho que é ainda mais interessante, porque encontrar gente que é desse mundo bitcoinheiro, né, que já é bitcoinheiro, a gente teve vários convidados que vêm já desse mundo, né? Então, receber alguém como você, que vem de um outro lugar, com uma outra experiência, é interessante, é muito interessante. Só agrega.
E assim, não é que eu não gosto de Bitcoin, eu adoro o que ele representa. É só essa perspectiva de uma coisa bem prática mesmo. Assim, eu uso Bitcoin para fazer de tudo, assim, tipo, no Brasil. Eu uso Bitcoin para pagar professor dos meus filhos de português, eu uso Bitcoin para pagar personal trainer do Brasil, mandar dinheiro para os meus pais. É muito mais prático. Algumas vezes você ganha um dinheirinho, né, nessa transação, mas para mim é muito mais prático e mais barato que o Western Union, por exemplo, que me cobra dinheiro, assim. Então eu guardo Bitcoin, recebo uma boa parte em Bitcoin também, de salário, mas mais que isso eu uso Bitcoin, assim, no meu cotidiano também, assim.
Você
Enfim.
tem uma visão totalmente pragmática do Bitcoin, então. Você usa
Exatamente.
que ele é útil para você. E acaba confirmando a nossa tese maximalista no final, porque no final das contas, quer dizer que ele incentiva as pessoas a usarem, independente se a pessoa ideologicamente é alinhada ou não com ele.
E na verdade, assim, agora é até uma mudança de mindset também, que é tipo, na minha opinião, se a gente quer ver o Bitcoin expandir, ele tem que começar a ficar invisível, sabe? Assim, quando você usa um credit card, você não pergunta qual que é o processo, se tem uma blockchain, se tem. Você usa o negócio porque é útil para você, assim. E dali, eu acho que o processo é reverso, é inverso, né? Aí você começa a se interessar pela coisa. É tão útil para mim. Por que que é útil? O que que é? Então, assim, hoje em dia, eu fui por esse caminho porque o foco da Pax Fu que eu dei foi educação. E aí a educação era tipo, o que é blockchain? Para que serve Bitcoin? Sabe? E as pessoas falavam, ah, super legal, mas o que que eu faço com isso? Então, quando você faz um reverso disso, eu acho que as pessoas entendem muito mais, assim. Essa é a experiência que eu tive com o tio, o qualquer pessoa regular, assim, no mundo aí.
Legal. Renata, você falou alguns nomes quando você estava contando a tua história, né? Falou Obi, falou FedMint. Seria legal a gente entender. Só para ficar claro para quem está escutando aqui, a Renata não é programadora, ela não é técnica. Então, assim, eu queria te pedir para você explicar primeiro o que é o FedMint, né? Como ele surgiu. e por que que ele surgiu, que problema que ele veio resolver inicialmente, como que ele evoluiu para chegar até onde está hoje, e não de uma perspectiva técnica, não é a nossa expectativa, e, enfim, comenta qual que é a tua visão, como você enxerga essa história, e a gente complementa, se a gente achar que tem alguma coisa para complementar.
Super. Obrigada, gente, pela introdução aí, que eu não sou, obviamente, não sou técnica, minha função é meio que traduzir exatamente esse mundo para o mundo das pessoas que possam usá-lo, assim. Basicamente, a história do FedMint surgiu aí há um ano atrás. O FedMint, ele é um protocolo open source, aberto, para quem quiser desenvolver lá dentro. E a lógica disso era... Hoje em dia você tem duas formas de custódia, né? Uma é você mesmo fazer a sua custódia, e do outro lado você faz a custódia num terceiro, que no caso é um exchange, um third party, um banco. E aí a ideia do Eric, que é o inventor do FedMint, foi, beleza, como que eu faço isso ser mais acessível para as pessoas, assim? E aí a lógica dele foi, se eu tenho, geralmente você tem, assim, um grupo de pessoas que sabe mais no meio de uma comunidade. Então, se essas pessoas assumem a parte mais técnica dessa custódia, ela pode ajudar as outras pessoas a fazerem uma custódia em comunidade. A diferença disso é, se você tem uma custódia que você mesmo faz do seu dinheiro, geralmente é mais caro, você tem uma cold wallet, é mais caro para vários países, não é acessível, é quase o salário da pessoa, então ele vai pensar duas vezes, você vai comprar Bitcoin ou vai comprar um cold wallet. Por outro lado, é mais técnico, é mais difícil e não é tão acessível assim para todo mundo, né? Por outro lado, é o ideal. Self-cost, a gente sempre fala, esse é o standard. Mas a gente não tem hoje no Bitcoin uma alternativa que serve minha mãe, por exemplo. Assim. E por outro lado, você tem pessoas que estão depositando a confiança nela em pessoas que não têm nenhuma conexão com elas diretamente. Então, assim... Você pode deixar, você está deixando seu dinheiro com cara de cabelo encaracolado nos Estados Unidos, que pode simplesmente congelar sua conta e falar, ops, desculpa aí, entendeu?
Não está nem aí para você, você é só mais um número na tabela, né?
Exatamente. Então, ele meio que a lógica dele é fazer um sistema que a gente chama federado, em federações, que você pega essas pessoas, então, e cada são pessoas da própria comunidade que, de alguma forma, você conhece. Então, pode ser desde uma família, então pode ser que a gente chama de federação, a comunidade da minha família, que eu, meu irmão, meus primos, a gente decide rodar uma federação para a nossa família. Ou pode ser uma federação de uma comunidade maior, de uma cidade, e aí a gente vai ter graus de confiança e de dinheiro que você vai pôr lá dentro, assim. Então, saiu
ou até,
daí como uma
ou até
alternativa
banco,
no meio
né?
do caminho.
Desculpa, ou até banco, se eles conseguir gerar confiança e credibilidade, passar standards e padrões aí, que as pessoas aceitem, né, e queiram fazer parte daquilo.
O único problema disso é que aí você também distancia de novo, assim, né? Tipo,
sim,
a ideia...
Sim, mas é possível.
É
seja,
possível.
Digo, a ferramenta é aberta, é um protocolo que permite tanto
exatamente.
A comunidade criar uma, né, uma federação, quanto corporação, quanto banco, quem
exatamente.
Quiser.
Então, assim, basicamente o que é isso? É um hot wallet multisig. E sendo que cada pedacinho, cada pessoa que é o guardião desse multisig, dessa assinatura... Ele guarda uma chave com ele e ele roda a federação para o resto. Então, ele tem um nó de Bitcoin rodando para ele, basicamente. E aí, com isso, você cria essa wallet para todo mundo e aí as pessoas depositam o dinheiro através de Lightning ou on-chain. E aí, com isso, elas têm... Quando esse dinheiro entra, você tem um balanço no que a gente chama de cash. Que é justamente assim, é como se você entra num parque de diversões e você coloca lá o seu dinheiro, fala, eu tenho tantos reais, e agora você tem lá, se você faz o mint, você mesmo faz a assinatura desse mint, né? E aí isso vira o seu dinheiro dentro da federação. Então, assim, a vantagem disso que você tem é que dentro da federação é só você faz o balanço desse dinheiro que entrou. Então, basicamente, você não puxa demais da Lightning Network, né? Porque é só um balanço do dinheiro que entrou dentro dessa wallet compartilhada. Por outro lado, você tem um nível de proteção gigante, porque o que está por trás disso, a lógica disso, é que esses guardiões não têm acesso à informação que você, à sua informação. Então, eles não sabem quanto que você tem, quanto cada membro tem, é tudo encriptado, são assinaturas, a gente fala blind signature, né? Tudo é como se você só manda para ele e fala: olha,
Uma
eu
tradução que
estou
não é ao pé, seria blindada, né? Ela é
blindada,
blindada.
cega, né? Tipo
É, que
assim,
cega, eu sei que é de cega,
cega,
mas
mas
blindada
blindar,
também é fecha, né? Ela é
exatamente.
blindada, não dá para ver o que tem do outro lado.
Exatamente. Porque a lógica é, você está numa comunidade ainda pior, eu não quero saber, eu não quero que meu vizinho saiba quanto que eu tenho de dinheiro dentro dessa federação, né? E aí a vantagem disso também é que você tem um nível de privacidade também para fora. Então, quando você manda o dinheiro para fora da federação, vai como o dinheiro daquela wallet compartilhada. Então, eu não sei quem dentro da federação mandou o dinheiro para fora. Eu sei que aquela wallet mandou o dinheiro. Então, assim, nem a Fed vai ter acesso, tem acesso a esses dados, essas informações da federação. A gente priorizou, a prioridade disso é esse nível de segurança e privacidade para as pessoas. Não sei se eu expliquei ou compliquei um pouco. Então, a FedMint é esse protocolo e qualquer pessoa pode criar coisas em cima desse protocolo. É basicamente uma lógica de consenso, né? Se você tiver quatro pessoas, 3/4 precisam concordar em tirar o dinheiro, botar o dinheiro como um todo. Mas eles não precisam concordar o que passa lá dentro ou o seu dinheiro fora, assim. É só basicamente o consenso. E aí
Perfeito.
a Fed é a companhia que
Calma,
está
calma, vamos chegar na
criando.
Fed,
Ok,
vamos chegar na Fed.
parei.
É, não, deixa eu, realmente, não acho que complicou, foi ótima a explicação, é muita informação nova,
Sim.
para quem não leu nada sobre FedMint, acho que pode, ainda, talvez uma
Ops, né?
repetição
Sim.
vale a pena. Então, deixa eu tentar adicionar algumas coisas ao que você falou, e algumas coisas eu vou repetir também. Por repetição, a gente acaba aprendendo também e
Bora, por
fixando a
favor.
ideia. Ou seja, pelo que dá para entender, o protocolo FedMint, né, criado pelo Eric Sirian, ele inicialmente, pelo que eu li, ele buscava usar a ferramenta do eCash, né, a criptografia
Xiaomi
do.
eCash. Chama enquete, é.
Exato. Para dar mais privacidade às transações, né? Privacidade e escalabilidade também, com esse método de federação. Depois que eles se juntaram aí com o Obi, que é esse cara que você falou, que você conheceu, que é um bitcoinheiro originalmente da Nigéria, ele tinha uma exchange lá.
Não,
É,
ele
ele, ele,
a exchange é de Londres, é
é de
CoinFloor.
longe, mas ele nasceu na Nigéria, né?
Ele fala que foi concebido na Nigéria, mas ele
Concebido na
nasceu
Nigéria.
os pais são nigerianos,
Os pais são
mas ele
nigerianos.
nasceu na Inglaterra.
Perfeito. Então, ele achou. Ou seja, o FedMint não é direcionado. Ele via o FedMint como um protocolo que não seria direcionado para quem é o Bitcoinheiro, aquele cara que já tem uma hardware wallet, ou já faz um protocolo multisig, roda o seu node. Esse não é o público. Para quem vai usar o FedMint. FedMint é para os outros 99% que deixam em exchange ou deixam com uma pessoa de confiança, que é o que acontece muito, né? Deixam com uma outra pessoa que eles confiam mais para fazer o gerenciamento e armazenamento dessas chaves privadas. Então, na verdade, o que eu entendo do FedMint é que ele, claro, agora ele está focado em Bitcoin, mas ele serve como um modelo federado para guardar qualquer tipo de segredo, né?
Exatamente,
É um
isso
protocolo
é onde eu ia
aberto.
chegar depois,
Ah,
exatamente.
beleza. Tá bom. Então eu não vou falar agora e depois a gente chega lá.
Não, na verdade, o Eric, a ideia inicial era dinheiro, era Bitcoin, basicamente, assim. E aí, com o tempo, quando a gente começou a criar, quando o Obi e o Eric se juntaram com o Justin, que são os co-founders da empresa, inspirados por ativistas num evento do Human Rights Foundation, que queriam justamente buscar uma alternativa para eles, que fosse mais privada, mais segura. Eles conectaram, assim, juntaram os pontinhos assim, e falaram: olha, eu acho que essa solução é ideal, assim, para esse tipo de, para os outros 95%, como você disse, assim. Então, era baseado no Bitcoin, só que aí, quando a gente começou a testar o app que a gente está desenvolvendo ainda, está em teste ainda, as pessoas começaram a dar um retorno para a gente falando: gente, porque dentro do app você tem um chat. E aí as pessoas falaram: se você já tem um chat, você já está usando dados. Então, se você tem uma lógica de consenso para o dinheiro, ou para o dado que seja, porque o dinheiro ali dentro é dado também, você pode guardar qualquer coisa dentro dessa federação, né? E nesse formato. E aí, então, baseado nisso, a gente chegou à conclusão, né? Tipo assim, a gente formulou que a gente estava, na verdade, criando uma nova categoria no ecossistema, assim, que é o que a gente chama de sistema operacional federado. Então, a ideia é que no futuro, quando você tem, do mesmo jeito que você dá os seus dados para a Apple, porque você está usando lá o iOS, ou no futuro, quando você usa o Android e dá também essas informações. A ideia é que no futuro você escolha onde você quer deixar essas informações e você mesmo vai rodar esse sistema dentro da sua federação, dentro do seu grupo. Então, assim, a ideia é que a gente vê no futuro, por exemplo, diferentes tamanhos de federações. Então, eu posso ter a minha federação da minha família, onde eu ponho mais dinheiro lá, porque sou eu, meu irmão, meus primos guardando esse dinheiro, são pessoas que eu conheço. E é um grupo menor de pessoas. E também posso colocar fotos importantes, dados importantes, acessos, que eu acho importante. Do mesmo jeito, por outro lado, eu posso ter uma federação um pouco maior, que é onde eu troco Bitcoin por dinheiro, onde eu compro mais Bitcoin, ou onde eu uso o Bitcoin, entre os meus pares. Ou, por exemplo, um outro tipo de federação, que é a federação que a gente testou em Praga, que é uma federação para um festival. Então, basicamente, é uma federação que a gente chama pop-up, que é uma federação temporária, de um festival de música, que as pessoas só usam dinheiro lá dentro, se comunicam lá dentro por grupos, como se fosse um WhatsApp. E aí, ali, eu pego meu dinheiro da minha federação, da minha família, jogo um pouquinho ali para eu usar de consumo. E aí depois, quando essa federação acaba, eu posso convidar pessoas para virem para outras federações que eu faço parte, ou eu posso simplesmente ali tirar o meu dinheiro e voltar com o que sobrou para outro lugar, assim.
Perfeito.
Então, não sei se eu dei todo o
Sim, é um
sim, eu acho
protocolo
legal.
quermesse, né? Para o protocolo festa junina.
Mas eu acho importante a gente voltar para o Bitcoin, porque senão a gente pode esquecer a importância do porquê o protocolo foi criado e qual a importância dele, né? Ou seja, qual o problema que eles viram, o Eric, o Justin Moon e o Obi, que eles querem resolver? Qual o problema que eles querem resolver? Justamente se a rede tiver, se as pessoas, né, tiverem 95% das pessoas tiverem os seus BTCs armazenados com um terceiro, numa exchange, perde-se todas as características já de início, já diretamente você perde todas as características do Bitcoin. Porque você não tem, em todas as exchanges você não tem proof of reserves, você não tem como garantir que eles realmente estão. Tem o colateral de bitcoins que eles falam que tem, que eles têm na corretora armazenados. Qualquer indivíduo que tem os seus bitcoins numa corretora pode ser censurado, ou seja, querer fazer uma transação, querer trocar por fiat ou querer enviar esses BTCs para uma carteira própria e não conseguir, porque vai ser censurado. Pode perder seus bitcoins, porque essa empresa, essa exchange pode quebrar, ou pode roubar, pode ser uma fraude, ou seja. Além dos riscos, né, que existem em deixar com um terceiro, você perde todas as características de incensurabilidade, etc, etc, que a gente já falou aqui, a exaustão no canal. Então, esse é o problema que eles querem resolver. Fala aí, Igor.
É que nesse caso te
Escalabilidade.
blinda, né? Te blinda de leis jus-positivadas e te blinda de como é que chama?
A
Desse
federação,
tipo,
você está
né?
falando?
É, não, a federação, no caso, né? Você quando você se associa a uma federação ou que você decide, né, utilizar aquela federação para armazenar o fruto do seu suor e do seu trabalho. Você se junta, né, a pessoas que você confia, né, e que você conhece, talvez, e que você tenha o accountability é muito maior, né, porque não é só leis e discursos, né, coisas amplas que no final a gente sabe que demora anos e que até chegar numa conclusão. Aqui você tem pessoas da sua comunidade, tipo como é que chama? O contrato social é real, né? Não é um contrato social fictício, né? O contrato social é real. Você realmente está decidindo colocar sua confiança naquela federação.
Com um
Então
bônus,
é.
né? Com um bônus grande e fundamental, que é, ou seja, como não deixar com terceiros, nem ter o peso de fazer e a complicação, né, de fazer autocustódia, né, chegar nesse meio termo, ou seja, eu deixo
O
com o
custo, né?
terceiro, mas ele não tem acesso a transferir, ele não tem como transferir, né, nenhum dos meus BTCs, ele não sabe quantos BTCs eu tenho. E ele não sabe quantos BTCs eu transferi, para quem eu transferi, quando eu transferi. Ou seja, isso é uma peça fundamental que é resolvida com o eCash dentro do FedMint, que sem isso, não, claro, ficaria complicado, né? Ou seja, não é só você ter a possibilidade de ter um grupo de intermediários fazer essa custódia, mas que esses intermediários não possam ter acesso aos BTCs nem às suas informações, né? Isso é uma peça fundamental. E facilitem a problemática de você não ter que se preocupar tanto ou ter maior facilidade do backup das suas chaves privadas, porque nesse caso com a federação, né, esse grupo de pessoas da federação que você confia, que você conhece, que você tem um grau de proximidade, se você perde a tua chave privada, e aí talvez a Renata pode falar um pouco mais de como funciona o processo no Fed, que Fed é o aplicativo, a empresa que foi criada em cima desse protocolo aberto, qualquer um pode usar o FedMint, é um protocolo aberto, open source, você pode criar o
Inclusive,
que
a
você
gente
quiser em
quer
cima dele.
que mais gente crie sobre isso, assim, a gente não
Exato.
quer ser os
Fed
únicos, na
é uma
verdade.
implementação, né? É uma
É
implementação do
exatamente.
FedMint.
É a primeira, na verdade, não foi a
Primeira.
primeira, mas foi Flutterware que eles criaram, mas foi um teste, assim. Mas assim, como companhia,
Comercial, né?
como comercial, é a primeira.
Mas conta um pouco, só para ficar um pouco mais claro, exemplifica como seria no caso
O
de
backup?
se eu perco a minha chave privada, como que funciona essa recuperação do backup, para entender um pouco mais das vantagens desse modelo de federação.
Na verdade, aí a gente criou, pelo menos pelo Fed, pelo app, você vai ter dois tipos de backup, assim, nesse caso, de recuperação. Você tem um que é com as seed phrases, né? Com as frases sementes, com as 12 frases. Continua sendo, mas são as 12 frases do seu pedacinho de carteira dentro daquela federação, basicamente. Você não tem acesso ao todo, né? E aí tem uma outra alternativa que a gente chama de social recovery, que a ideia é que, como a gente tem esses guardiões das chaves, né, de toda a federação, você grava um vídeo de backup. Esse vídeo, ele é encriptado, você guarda onde você quiser. Então, você pode mandar para alguém, você guarda em vários lugares. Se caso você perder o acesso, você pega esse vídeo e aí você manda para os guardiões dessa federação. Aí, cada federação vai ter o seu sua regulamentação interna, assim, autônoma, né? Então, pode ser que seja assim: olha, para eu verificar se você é você mesmo, você tem que me mandar o vídeo e a gente faz uma sessão de Zoom para eu ver se você é você. Ou a gente tem que se encontrar, ou a minha família, eu sei que vai ser eles mesmo, então não precisa disso, assim. Só que aí a ideia é que cada um desses guardiões, eles vão as ter acesso, eles têm um warning falando, olha, a Renata quer ter acesso, esse aqui é o vídeo dela. Você abre, vê meu vídeo falando Fed, falar a Renata é a Renata mesmo, você autoriza. E aí num grupo, como eu disse, né, para o consenso é de 3/4, sou basicamente se são 4 pessoas, se 3 guardiões verificam que eu sou eu, eles restabelecem automaticamente o meu acesso, assim. Então você pode fazer os dois, por exemplo, né, em caso de que você queira ter um extra, uma precaução maior, assim. Mas isso, por exemplo, para minha mãe funcionaria muito mais do que escrever 12 frases, por exemplo, entendeu? É, algumas federações, obviamente, isso não vai ser muito possível, assim, ou não vai ser muito lógico, né? Mas te permite essa possibilidade também, nesse sentido.
Cada vez mais esse tipo de verificação por vídeo, falando palavra, vai ficar mais difícil, né? Com as técnicas aí de, não, de reprodução, né? De imagem
Sim.
facial e
Mas o
voz,
vídeo é
né?
só uma parte, né,
Deepfake.
Gal?
É, o
Não, é
vídeo é só
um
um
hash.
hash. É, exatamente. Ele é um hash do Fed, assim. Então, tipo, não é qualquer vídeo que eu gravo e eu altero, assim, sabe? Tipo, você tem que. Ele tá associado. Ele é um encrypted hash que tem que ser lido, que é só lido pelo Fed e é guardado por você, assim.
Não, e a tua federação pode, por exemplo, como ela disse, Dova, a tua federação pode escolher que a etapa final de verificação para recuperação de backup seja um encontro pessoal ou seja uma chamada
Exatamente.
de vídeo por qualquer outra aplicação, entendeu? Que aí já é um pouco mais difícil,
Sim.
de
É, o que
alterar.
a gente fala assim, e não é a coisa mais perfeita do mundo. A gente não vai ter. O perfeito é o self-custody. E ainda assim tem níveis, né? Porque, por exemplo, eu vou ter que compartilhar com meu marido, né, a chave. Se eu morrer, o que que vai acontecer, né? Mas pode ser também que aí eu divorcio dele, ele tem acesso à minha chave, sabe? Tipo, até o self-custody é meio difícil de você administrar. Assim. Eu acho que eu de Bitcoiners que eu conheço, o que faz assim, 1% realmente faz o self-custody a todo custo, que é tipo assim, não vou contar para ninguém quais são as minhas chaves, porque são minhas, assim. O resto são alternativas que a gente vai buscando, assim, nesse sentido, né?
Ô, Renata, falando de nem tudo é perfeito, né? E sempre tem trade-offs para serem feitos quando se escolhe um protocolo e se desenha uma aplicação também. Uma das questões, né, com relação ao FedMint é que você não tem auditabilidade. A partir do momento que você não tem mineração e não tem blocos sendo minerados e verificação, ninguém roda um node, só esses quatro, cinco, os federados, né? Quem
Esse
faz
grupo.
parte é quem está guardando essas chaves e quem está rodando os nodes
Os
é
guardiões
que
das chaves.
os guardiões da chave é que sabem quantos e-caches, né, foram mintados, foram criados. Como é que você vê essa questão da auditabilidade também? Que é um pilar também do Bitcoin, né? A escassez e a auditabilidade da rede.
É, na verdade, tem até gente tentando resolver esse problema, né? Tipo, inicialmente o Eric tem pensado em algumas possibilidades em volta disso. É, o Kali, recentemente, do Cachorro, também tem pensado em como você faz. Mas todas as alternativas nesse sistema de cache ainda não são perfeitas, assim. É, e por isso mesmo, o trade-off disso é você tem que saber onde você está se metendo, né? Tipo assim.
Número de conferência.
É, você tem que ter cuidado em qual comunidade você vai entrar, assim, basicamente. É, não, realmente, você tem toda a razão. Tipo assim, não tem uma forma de auditar, inclusive nem a Fed pode auditar, porque essa é a lógica de ser privado,
Blinded,
né?
blindado.
Exatamente, assim. Todas
Tá
as
blindado de
alternativas.
todo mundo, é.
Exatamente. Todas as alternativas que a gente tem hoje em dia de auditoria estão relacionadas a uma certa perda de privacidade também, assim, né? Então aí você tem que medir exatamente, tipo, nesse sentido, o quanto que você quer perder para ganhar em privacidade nesse sentido, assim. Não é perfeito, concordo completamente.
Sim, se
Mas.
perde a utilidade, mas se ganha privacidade, escalabilidade e facilidade de autocustódia, né? Já
Exatamente,
tem um upside, tem um ganho grande, muito grande, em privacidade, escalabilidade e autocustódia, e tem uma perda aí em auditabilidade que pode ser tratada de maneira equilibrada, ou seja, você escolhe também quanto você coloca na federação, né?
exatamente,
Você
é.
pode distribuir em federações que você confia, dependendo do grau, o grau de confiança que você tem em cada uma, ou quanto você quer colocar em cada uma, enfim, e cada um pode escolher como quer fazer a custódia dos
Ou a sua
BTCs, né?
necessidade, né, dentro daquela federação. Você precisa fazer negócio com alguém ali naquela federação e você vai começar um contrato fixo com aquele
Isso não, porque
fornecedor, por exemplo.
as federações se comunicam, até onde eu
Ah,
entendo, por
entre elas.
Lightning. Então, tanto faz a federação que você. A escolha da
É,
federação
naquelas. O
é a
custo é
confiança.
marginal até que é constante e grande. De repente vale a pena abrir outra conta numa outra federação. Não sei.
Na
É uma
sensação que a
pensa.
gente tem do que vai provavelmente acontecer, assim, que em algum momento as federações crescem demais, elas automaticamente vão descentralizar de novo, assim, sabe? Porque justamente o nível de confiança é tão maior, é tão menor, desculpa, que aí você vai acabar, tipo, criando outras federações vindas
Aumentando.
dessa comunidade para poder ter mais confiança de novo, assim, né? É engraçado porque, assim, pelo meu background, a gente fala, né? Tipo, qual é o maior exchange hoje em dia do mundo é o WhatsApp e Telegram, né? Não é Binance, não é. Então, assim, as pessoas já estão acostumadas a fazerem isso em grupos, né? Não sei se a gente vai ter federações de traders, não estou aqui para dizer isso, assim, inclusive pelo nível de confiança que você vai ter. Mas eu faço parte de várias comunidades de traders pelo mundo. E tem algumas que são mais fechadas, e essas fechadas têm um nível de confiança enorme, porque o cara sabe que se ele passar alguém para trás ali, ele está fora da federação, desculpa, do grupo,
Perdeu
daquela
acesso
comunidade.
aos sinais das
Exatamente,
baleias.
ele totalmente perde acesso do grupo, assim. Então, você tem esses níveis que vão surgir aí entre as pessoas, que eu acho que vão ser meio que reproduzir dentro dessas federações também, assim, eu vejo um pouco isso acontecendo. Então, nesse caso, outra vez, as pessoas já estão habituadas um pouco dentro do nosso ecossistema e até, tipo assim, em outros lugares, a juntarem para juntar dinheiro ou confiarem em grupo nos outros, assim, ou para fazerem negócio. Eu acho que a transição aqui é para um universo um pouco mais seguro, né, porque você não está ali vulnerável no sentido de exposição no WhatsApp, numa exchange, e por outro lado também tem esse nível de privacidade, assim, porque dentro de uma federação você pode ter chats e aí você pode ter subgrupos que você só convida as pessoas que te interessam fazer parte desse subgrupo dentro dessa federação. Como no WhatsApp você não sabe quantos subgrupos existem ali dentro, né? Quantos grupos. Então isso também adiciona. O nível de privacidade que a gente está querendo buscar com isso é muito grande, assim. É engraçado que, aí, contando um pouco de background nosso, do que backstage, né, do que está acontecendo, assim, a gente tem pensado assim, como que a gente vai medir os resultados da Fed, né? Porque a gente não pede telefone, não pede e-mail, não pede nada. Tipo, a gente não tem informação do uso do usuário, quanto que ele compra, quanto que ele vende. E aí, assim, a gente já está assumindo que algumas informações a gente não vai conseguir dar para as pessoas, assim. E está tudo bem, né? Porque a nossa prioridade é o bulletproof, é permitir que as pessoas tenham essa privacidade mesmo.
O que vocês
É.
conseguem? Fala aí, Alan. O quê?
Desculpa, eu queria saber o que que vocês conseguem
É, qual é
ter
o
de.
modelo de negócio? Qual é a.
Não, o modelo de negócio vão ser, inicialmente, a gente não está implementando já no teste, mas o que foi pensado é nas transações, uma quantia muito mínima de valor, de tarifa, porque a ideia é que as pessoas usem, a gente vai ganhar muito mais na quantidade do que numa transação só.
Uhum.
Eu esqueci a outra pergunta. Você me perguntou um modelo, mas tinha uma outra coisa que eu estava falando.
Qual é o, né, o isso.
Ah, o que que eu
qual a
consigo
informação que
medir?
vocês têm?
O que que a gente consegue?
Isso.
A gente ainda está estudando isso, mas atualmente a gente consegue medir downloads, por exemplo, mas isso não quer dizer que a pessoa. Os meninos conseguem saber se o usuário criou uma conta, né? Tipo, mais um. Eu não sei quem é esse usuário, não sei o que ele fez, mas eu sei que tem mais um ali, assim. E as saídas, o flow, né? Tipo, para Lightning ou para on-chain, nesse caso também, de alguma forma, alguma informação pode ser medida. Mas, como eu te disse, eu não sei quem dentro da federação fez aquela movimentação. Então, por exemplo, eu posso ver um flow de, sei lá, R$ 100, mas eu não sei se foram 10 pessoas fazendo transações de R$ 10 ou se são tudo um grande usuário fazendo uma transação de R$ 100,
Já tem
por exemplo.
acesso à compensação, não tem acesso à informação.
Exatamente, E está tudo bem. A gente está ainda descobrindo formas que a gente pode conseguir ter mais informações. A gente está exatamente nesse momento fazendo isso, mas a nossa prioridade é bulletproof.
A gente falou algumas vezes que a FedMint resolve a questão da escalabilidade, né? E acho que a pergunta que seria bom responder um pouco seria: poxa, mas já não tem Lightning para resolver a escalabilidade? Por que agora estão falando de uma outra camada? Ou seja, não estava resolvido isso? Não sei se você consegue dar uma perspectiva sua e se o Dov quiser complementar também com alguma coisa sobre as limitações da Lightning para resolver o onboarding do número de usuários no Bitcoin hoje em dia.
Eu acho que a gente tem um monte de pontos ainda a resolver com a Lightning. Um é o número de Lightning Gateways que a gente tem disponível no mundo hoje em dia. Tipo assim, não suporta. Se todo mundo do mundo quiser usar Lightning, a gente tá ferrado, entendeu? Basicamente, assim. E essa capacidade de fazer de transação, assim, de segurar um volume alto de transação entre pessoas, esses nós, né? Por outro lado, também a gente tem outras coisas que a gente está tentando resolver dentro do Bitcoin, que é em termos de fees, né? Tipo assim, como que a gente faz as tarifas também. A Lightning já reduz o valor da tarifa, mas ainda é um valor muito dependente de cada gateway, e muitas vezes esse valor não é concebível em grande escala ou em grande movimento, grande fluxo de dinheiro que você possa fazer, assim. No caso do Fed, o que a gente tenta fazer nesse sentido é porque enquanto a transação está em e-cash, você não está usando a Lightning Network, né? Então, enquanto eu estou com se vocês estão na minha federação e a gente está usando dinheiro entre a
Dentro da
gente,
sua federação.
exatamente, se a gente tem a nossa federação de Bitcoineiros e aí, assim, a gente tem, sei lá, eu tenho 10, o Dove tem 20, né? A gente está lá trocando entre a gente, então isso só reflete em balanço. E eu quero deixar muito claro: o eCash não é um token. Ele é basicamente um balanço em Bitcoin que eu tenho dentro da federação, assim, que é assinado, né? Então eu minto isso, e cada vez que eu mando para alguém o que eu tinha antes, que estava lá, essa assinatura validando o que eu tinha antes, é rasgada, é eliminada, e é criada uma outra. Para legitimar a minha transação que eu fiz com o Dove, assim. Então, enquanto a gente está ali dentro, a gente pode fazer múltiplas transações, a gente pode, de um valor muito menor, então a gente não puxa demais da Lightning nesse sentido, né? Por isso que a gente diz que que ajuda na escalabilidade do Bitcoin nesse sentido também, assim, porque ali dentro você consegue não esgotar, não puxar demais a blockchain e também a Lightning nesse sentido também, assim. Não sei se é o que você está procurando de resposta.
Você quer falar alguma coisa? Adicionar alguma coisa nisso?
É uma terceira camada, né? O FedMint é uma terceira camada que vem aí, traz, né, esse método, esse Xiaoming Li Cash aí do David Chaum, que é já comprovado, já foi até utilizado por vários anos, utilizando o dólar como backing, né, como a moeda de para fazer, né, como é que chama? O settlement, né, seja final entre as partes, e trazido, né, para cima do Bitcoin agora. A gente usar o Bitcoin ao invés de dólares é um experimento aí muito interessante. Ou seja, tem tudo para dar certo, né, uma tecnologia comprovada, ou seja, do ponto de vista como é que chama? Do eCash em si, né, não é algo novo, é velho, é bem velho, né, tem muitos anos, então e já teve, só foi, o ponto de falha do eCash naquele momento foi o dólar, foi o David Chaum, foi a empresa que
foi
eles
a ambição
foram atrás.
Do David. Na verdade.
De certa forma, aí não tinha o Bitcoin, né? Não existia uma ferramenta como o Bitcoin para resolver, né, esse problema. Um problema, sei lá, ele deveria, talvez, deveria...
O exato, ponto de falha não era a necessidade de ter que confiar e do poder que os bancos tinham nesse sistema, Adolfo?
Também, claro.
A centralização dos bancos.
Ele tinha que... O David Chaum dependia do banco, né? Da conta do banco. Ele não era um banco, né? Enfim, ou era uma instituição financeira. Igual, tá dependente, tá no sistema, né, financeiro aí, regulamentado, que é só uma canetada. Derrubaram aí o eCash.
Tem uma história de fundo também aí, né? Que é... inicialmente, acho que foi... A primeira grande oportunidade do eCash... Foi quando os bancos ofereceram uma proposta para o David Chaum, e ele achou que era muito pouco para ter o sistema para implementar o sistema de cash.
Mas também não tinha interesse, né? Não tinha interesse, porque o objetivo era dar privacidade às transações entre indivíduos, né? Não tem interesse, não havia interesse e não há interesse em que exista.
Mas houve essa proposta, e aí ele achou que era muito baixo o valor, e aí acabou o que poderia ter sido o eCash padrão para todo mundo usar, acabou virando os cartões de crédito.
Será que ia ser padrão? Não sei se ia pegar.
Não sei, não sei. É a história que contam, né, sobre isso, assim. E aí é interessante...
Eu não sei se é lenda também, desculpa, só porque também entra nisso aí, que parece que na primeira versão do Windows, ou do Windows 95...
Exatamente,
Colocaram o eCash, tinha eCash lá, e também um esquema assim, acho que o Bill Gates, ele não gostou quanto o Bill Gates queria pagar né, para ter o eCash lá, ou não gostou do esquema, né, que o Bill Gates deve ter oferecido, né, 50-50, deve ter na verdade, 80-20, né, deve ter sido... Uma coisa assim, né? Cara, porque ele cria estrelas, né, na cabeça dele. E aí, enfim. Fala, fala.
Não, o que eu ia falar é que o que se fala agora, e aí a gente... Aí vou pular para um lugar, para outro lugar aqui, vocês me trazem de volta, assim. É que agora seria a nova oportunidade, assim, para o Bitcoin e para... Está surgindo essa nova oportunidade de se expandir massivamente, que é com o esquema do AI, né? Porque hoje em dia você não tem uma alternativa que possa oferecer essa possibilidade de dinheiro global para os agentes de AI no mundo, assim. Então, existem diferentes problemas hoje em dia que o Bitcoin pode oferecer como solução dentro do AI, que não existe outra moeda que poderia oferecer, ou outra alternativa de pagamento, assim. Simples coisas, por exemplo, o ChatGPT-4, você só pode pagar com cartão de crédito. Então, com isso, você exclui pelo menos uns 70% do mundo inteiro para usar o ChatGPT-4. Os agentes de AI, por exemplo, eles não... a gente chama de agente, basicamente o AI, você tem um nível... A gente chama de agente digital, né? Que é tipo assim, ele fala, eu consigo responder, vou te cobrar tanto para responder essa pergunta, né? E aí, se eu não consigo responder, eu vou buscar outra alternativa. Então, essas pessoas que gerenciam esses agentes hoje em dia, elas estão tendo muito problema com cashback, porque está baseado no sistema de cartão de crédito. Então, a pessoa usa o AI, depois fala, ah, não, não, não usei isso aqui. E aí, as pessoas que gerenciam
Ou não estou satisfeito, tem lei de
exatamente,
proteção ao consumidor, coisa.
E aí, o Bitcoin seria essa nova alternativa massiva para esse ecossistema, assim, né? Então, a gente teve vários momentos em que você teve uma oportunidade de ter algo privado, digital, uma moeda, vários momentos, não, específicos momentos no mundo. E a gente vê também, assim, que esse momento está chegando aí com o AI também, assim, formas de pagamento, basicamente, inicialmente com isso, assim. Eu tô indo com isso assim para mostrar que você vai nos fluxos assim que se você não entrar na onda e mostrar o valor disso, a gente acaba perdendo a oportunidade, né, daquela moeda.
Você quis dizer que o mercado ele, de entrega de produtos digitais ele é baseado num problema de chargeback, porque as pessoas ligam para a administradora do cartão e dizem que elas não estão satisfeitas ou
Não
qualquer coisa
fizeram.
aconteceu, e
Esse
como
é
é
um
produto
dos
digital, eles
problemas.
simplesmente tiram o pagamento do fornecedor, e isso é um problema que pode ser resolvido pelo Bitcoin.
Tem várias situações. Tem, por exemplo, agentes de AI. O AI, por exemplo, o que ele faz, ele fala assim: olha, isso eu consigo responder. Essa parte que eu não consigo, eu vou ter que pedir ajuda para um humano, assim. Então, esses gerenciadores de agentes, eles podem chegar num. Eles estão estudando, eles estão criando aplicações que vão fazer isso, assim, né? Então, hoje em dia eles não conseguem multiplicar isso porque eles não conseguem pagar essas pessoas que vão complementar a resposta. Porque é um cara lá na Filipina, como é que você vai fazer? Como você vai conseguir pagar pessoas no mundo inteiro com diferentes bancos, sabe, tipos de bancos, tipos de métodos de pagamento, assim?
Melhor é tomara
Lightning,
que
você manda em 5 segundos para a pessoa, irreversível, né? Tipo assim.
e eventualmente os agentes de AI, né, sozinhos vão chegar à conclusão de que é mais lógico fazer uma federação entre eles, né?
Aí você
Para
vem no.
economizar taxa.
Exatamente. No nosso caso, assim, um dos pontos que a gente vê é justamente assim, a custódia dessas informações e do dinheiro que você está administrando, assim, né? Então, ao invés de você deixar exposto esse dinheiro ali que está rodando, ou você pode, por exemplo, criar uma federação e ter um sistema, um módulo. Que é um AI que só serve aquela federação, por exemplo, né? E aí então esse AI pode rodar lá dentro da federação sem precisar de expor as pessoas da federação a informação fora dela, assim, por exemplo. Isso é uma coisa interessante de dizer assim, a lógica do sistema operacional federado é que a gente precisa que todo o ecossistema do Bitcoin também vença para poder fazer isso acontecer, assim. Então, a ideia do FedMint e do Fed é que você tem. O FedMint você pode criar módulos para o FedMint. Então, por exemplo, quando você usa Lightning ou Chat sobre o FedMint, isso é um módulo que foi desenvolvido para o FedMint. Tem um, por exemplo, que foi criado no hackathon que a gente fez para criar estabilidade para o Bitcoin. Então, basicamente, a ideia deles chama Stability Pool. Um grupo de pessoas nesse sistema federado garante que né, o faz um short daquele dinheiro e garante para o resto da federação que aquele dinheiro que eles depositaram ali vai ser mantido dentro da federação assim. Então você tem esses módulos que podem ser criados para o FedMint e você tem módulos que podem ser criados para federações ou conectados com federações. Então, você tem, por exemplo, qualquer aplicativo WebLAN, que usa o WebLAN, ele pode ser automaticamente integrado com o Fed. Então, sua wallet, a experiência disso é tipo, o dinheiro da sua wallet vai direto para aquele app. Você não tem que gerar uma invoice para poder pagar, fazer o processo de pagamento, nada assim. A gente tem, por exemplo, Stack News. sei lá, Bitrefill, eles já usam o sistema de WebElen. Então, basicamente, você pode conectar esses apps que vão estar, que estão dentro da federação, para poder justamente fazer essa integração com os apps deles. E as pessoas podem criar módulos para as federações. Então, por exemplo, uma das necessidades das federações, das comunidades que a gente tem falado, era, ok, a gente quer um sistema para guardar dinheiro juntos. Mas aí a gente quer, no Brasil, não sei se ainda se faz isso, mas a gente tinha aquelas correntes, que eram grupos de amigos, vocês se juntam, e esse mês a pessoa leva todo o dinheiro, assim, né? Do que a gente juntou. Aí no outro mês todo mundo põe dinheiro junto de novo. Então, algumas comunidades, eles querem fazer isso, mas eles querem um sistema automatizado que, na hora que eu for tirar o dinheiro, a comunidade, os membros da comunidade têm que aceitar que esse dinheiro seja retirado. Então, é um módulo que qualquer desenvolvedor pode se interessar em criar como um web app, assim, integrado e oferecido para essas federações, assim. Então, a gente está abrindo a nossa ideia que, tipo assim, assim como você tem a Apple Store, que se faz um download de um monte de apps para usar dentro do seu celular, a ideia é que você também tenha um monte de opções dentro do nosso ecossistema para usar com Bitcoin, assim. Então, hoje em dia, a ideia é que qualquer app que você acha que faz sentido para a sua geração possa entrar, para a sua federação possa entrar ali, assim. Então, não é diferentemente do que você vê hoje no nosso ecossistema, que é uma coisa muito minha exchange, minha wallet, né? A ideia é que a gente precisa que mais gente se junte como ecossistema para poder a gente ganhar, né? Fazendo Bitcoin ganhando também, mas todo mundo ganhando nesse sentido também. Joguei Renata, um monte de informação aqui, né, gente?
Quando que a gente vai poder usar isso?
Calma,
a
calma,
gente...
antes...
Ok.
Tá, desculpa. Fiquei curioso agora.
Pode responder o quando, mas deixa eu adicionar só uma pergunta, e desculpa trazer um tema chato aqui para a conversa, mas...
Pode trazer.
Quando a gente fala em uma federação formada por indivíduos que vão ter uma custódia compartilhada das chaves de outros indivíduos, do dinheiro de outros indivíduos, e que vão fazer transferências entre as pessoas dessa federação e também interfederação, para outras federações.
E também para fora,
pra
porque
fora.
É um wallet, né? Então você pode jogar para cada fora do ecossistema.
E que possivelmente, vão ficar com uma porcentagem, mesmo que mínima, dessas uma porcentagem de cada transação que é realizada. Quais são os riscos regulatórios para cima dessas pessoas que se colocarem à frente para formar essas federações?
A lógica disso é que é basicamente tipo, é a mesma lógica de você ter, como a gente vê isso, né, regulamentado. A gente vê, é como você guardar o seu próprio dinheiro, né? Tipo assim, como que você regulamenta o dinheiro de uma comunidade, ou um dinheiro de, sei lá, de uma
família,
associação, ou de uma família? Tipo assim, é muito mais difícil você impor isso sobre os guardiões, basicamente, né? Porque eles, na verdade, o que acontece aqui é que eles estão guardando dinheiro que é da própria comunidade, como comunidade, né? Então, assim, é basicamente você querer regulamentar, sei lá, o dinheiro da minha família, basicamente. Falasse comigo assim, olha, o dinheiro que eu dou para os meus filhos, agora o governo vai querer dar uma olhada aí, o que você dá de...
Eles estão querendo, viu? Esse negócio da Globo aí, da Larissa Manoela, o caramba, tem...
Ah, é mesmo, né?
Tem, justo agora tem um tema aí sobre exatamente isso, entrar no dinheiro, na discussão da família, sobre o dinheiro. Enfim, no caso é um... Né, enfim, é um caso à parte, né? Muito atípico, né? Não é o normal aí das famílias brasileiras. Mas, de repente, cria um precedente que pode entrar também nas pequenas famílias, né? Em qualquer relação aí.
O que é uma maluquice, né? Tipo assim, você
é
começar
isso,
a controlar
familiar, né?
O sujeito, assim, né? Mas, assim, por exemplo, em corporações. Então, vamos supor, eu sou uma empresa e eu quero ter uma federação para pagar empregados ou contratantes que eu tenho ao redor do mundo, porque eu não confio nos bancos locais para pagar esses caras, né? Então, nesse caso, funciona basicamente como se fosse um Amex, sabe o cartão de crédito corporativo que você tem da empresa? Então, basicamente, ali é a empresa guardando o dinheiro dela e aquele dinheiro que é enviado para o funcionário é basicamente o dinheiro da empresa sendo usado ali, sendo transmitido para o funcionário, assim, para uso, diferentes usos, assim. Então, assim, vai variar por federação. Mas, de modo geral, é mais difícil você. Eu nunca falo impossível, mas é mais difícil você impor uma regulamentação sobre os guardiões, por exemplo, assim. Porque essa é um, você está entrando no nível mais pessoal, de self-custody, sabe? Tipo assim, como que você vai dizer para o cara que. E especialmente porque ele não faz isso sozinho, né? Então, eu não posso dizer que. Sei lá, se na Federação dos Bitcoineiros que o Dove é responsável por todo o dinheiro de todo mundo, assim, né? Ele não está comercializando dinheiro. A gente não, a gente uma das recomendações que a gente vai fazer para essas comunidades é que os guardiões não cobrem para terem essa federação. Então, nesse sentido, fica muito mais claro que é um desejo de guardar dinheiro juntos e não de monetizar sobre ou criar uma empresa sobre o valor sobre essas comunidades, porque a ideia disso é diferente de monetização mesmo, é guardar junto mesmo. Não sei, faz sentido? Não sei se eu te respondi.
Até faz, mas como é que você garante que essas regras serão cumpridas?
A multisig,
Eu não
a,
posso
pega aí.
garantir,
Digamos que
tipo
são
assim.
cinco federados. Os cinco têm que concordar para que alguma coisa aconteça? Ou qual é? É
Você
3 de 5 ou
decide,
é
acho, né?
definido? É decidido no.
Não, tipo assim, a parte do consenso é como eu falei, 3/4 precisam concordar para movimentar o dinheiro como um todo,
E
né?
concordar
Ou
significa e é o quê? Ele tem que ir lá ativamente movimentar. Qual é
não, eles
a.
têm que, porque essa é uma pergunta que a gente tem sempre, assim. Ah, mas os guardiões não podem roubar o dinheiro da comunidade, assim?
Podem, se tiver conluio,
Podem.
podem.
É,
Se
pode.
todos ou
Você escolhe,
três
por isso que
quartos,
você.
é
Três
isso? Por
quartos, exatamente.
isso que é uma terceirização de confiança. Que não é que você deixa com alguém que você não conhece, né? Você tem um nível de
Não
confiança,
sei, é que eu tô
mas
pensando.
poderiam.
É que
Fala.
às vezes, sim, tem um nível, mas que às vezes, quanto mais adversário, é mais. Se estão todas apontando a arma um para a cabeça do outro, é mais difícil de você conseguir 3 quartos de colaboração. Pra, entendeu? Às vezes é até um pouco. Como é que chama? É como eu que imaginei, como entre esses agentes de AI, eles têm interesse, cada um tem o seu interesse, mas também eles estão meio que. Ou seja, essas entidades, né? Não é AI de verdade, estou falando a OpenAI e a outra empresa, as quatro, cinco empresas que estão gastando muito, né, Bitcoin entre elas. Aí vão economizar com isso. Então elas têm. Elas não são necessárias, elas são concorrentes, né, de certa forma, mas também tem uma certa simbiose aí, né? Enfim, isso talvez, enfim, gere uma federação interessante também, mesmo sendo não sendo melhores amigos, né? Não sendo super conhecidos e super se confiando.
Mas só respondendo nessa história, assim, os guardiões, eles não precisam legitimar, assinar tudo. Tipo assim, ah, eu mandei dinheiro para você. Aí eles têm que ver lá, aceitar que houve uma transação. É só em atividades que envolvam a federação como um todo. Então, por exemplo, te ajudar a recuperar o seu acesso, ou se eles quiserem. Né, como a gente disse, eles têm que se juntar 3/4 dele para concordar que eles vão tirar o dinheiro todo da
Limpa.
comunidade. Por outro lado, estou pensando aqui o que mais que pode ser. E você pode ter esses módulos que aí você usa o consenso, a lógica de consenso da federação, então 3/4, para poder, por exemplo, sei lá, eu fazer um contrato entre as pessoas ou diferentes ações que você quer dentro da sua federação. Então, você pode criar o que eu chamo, o que a gente está chamando de mods, né? Que é esses módulos que podem vir agora baseado nisso, assim, tipo, que eu preciso que todo mundo, que esses guardiões concordem para que determinada ação aconteça, assim. Mas inicialmente é recuperação e, se não for pelas 12 palavras, 12 sementes, e basicamente para criar a federação e para tirar o dinheiro todo, basicamente, se isso é uma intenção.
É, o resto é blindado e criptografado, e é os nodes, né, dos federados estão concordando o que é válido criptograficamente, não o que é subjetivamente válido. O que exatamente. Alguém assinou com uma chave e não numa ponta.
É, quando eu digo isso, é exatamente, é validação, sim. Essa concordação, é bem entendi. Da parte
esse nível não tem essa...
Digital.
Não dá para mexer. Eles não conseguem criar transações... ou seja, eles não conseguem criar transações raras, né? Não. Lá dentro. Também, bom, talvez com conluio, sim, mas sem conluio, não. E, idealmente, se tiver conluio, eu acho que melhor sacar tudo, né?
Exatamente,
Ou seja, se ele já conseguiu chegar nesse nível, em vez de ficar... fazendo joguinho dentro da rede.
E aí, assim, só para um dado que eu acho que, assim, a gente tem muito o nó como um hardware, né? Tipo assim, como a lógica do hardware. Então, dá a sensação que todo mundo tem que comprar um Umbrella, um Raspberry Pi, ou algo como isso. Mas também pode ser feita pela nuvem, assim. Então, eu posso pegar diferentes... Por exemplo, rodo meu node, sei lá, na Amazon, você roda em outro lugar, outra pessoa roda em outro lugar, assim. E isso foi pensado especialmente por lugares em que você tem um nível muito alto de queda de energia. Então, como que você faz essa federação continuar rodando? E a gente pode fazer, inclusive, a combinação dos dois, né? Tipo, você pode ter físico, outra pessoa pode ter na nuvem, por exemplo, assim. Então, a ideia é que seja bem flexível, mas, por outro lado, isso também abre a oportunidade para a gente de que eu, que estou aqui em Vancouver, e vocês que estão, cada um que está em uma parte do mundo, possa ser um guardião para pessoas que estão no Brasil, né? Então, aí, tipo assim, para algumas situações onde você quer um nível mais alto de proteção das pessoas que estão cuidando da chave. E, de novo, privacidade dessas pessoas, você tem um nível extra de proteção também, assim. Mas, de novo, a gente não vai ter controle. A ideia é que a gente recomende coisas, a Fed não vai custodiar nada, tipo, a gente não vai ter a custódia de ninguém. É basicamente, esse é um instrumento, fique à vontade para usar, assim, né?
Daí use nosso app, senão vocês podem usar o open source.
Exatamente. E aí você tem a open source. A Fed não é open source, o app, mas o protocolo está aberto ali também para todo mundo que quiser explorar, fazer outras atividades, criar outros projetos também.
Renato, e voltando para a pergunta do Alan, quando que, se a gente quiser, por exemplo, testar, né, a gente montar a federação dos bitcoinheiros para testar mesmo, e ver como é que funciona na prática. Quando que isso vai ser possível?
Então, atualmente a gente tem o Alpha, versão Alpha, que é com Signet, né? Então, basicamente, só para o pessoal brincar e ver como que o app funciona, assim. A gente já está começando, a gente tem uma waiting list gigante, assim, de comunidades. No ano passado, só como curiosidade, assim, o ano passado a gente abriu para comunidades que tivessem de Bitcoin que tivessem interesse em ser beta para a gente, assim. Um post no Twitter. E a gente pensou que ia vir, assim, sei lá, quatro pessoas, e vieram 120 comunidades ao redor do mundo interessadas em fazer o teste, assim. E aí foi uma dor de cabeça, assim, né? Porque essa é a diferença. Quando você desenvolve um app, é muito mais fácil, né? Mas como a gente está desenvolvendo protocolo, não somente a gente, mas contribuidores, né? Mas a gente tem duas coisas importantes sendo desenvolvidas nesse exato momento. Um é o protocolo e outro é o app. Então, pode ser que o app está pronto, mas o protocolo ainda está ali ficando redondo, assim. Eu brinquei como se desenvolvesse o Google e a internet ao mesmo tempo, assim, né? É complicado você conseguir gerenciar os dois, assim. Então, A gente já fez alguns betas, e isso é interessante ressaltar, assim, porque o primeiro beta que foi feito foi, tipo assim, a primeira coisa que a gente quis expor era gente comum que não tem contato com Bitcoin ou que tem muito pouco contato e que usa, assim, com nível de literacia, com nível de alfabetização muito baixo, diferentes níveis, idades, e com pouco acesso a esses high-end, né, aparelhos celulares, assim, smartphones, assim. Então, o primeiro teste a gente foi na Guatemala, com o Guatemala Lake. Aí dali a gente aprendeu muito. Foi para África, eu fui para África do Sul, e foi muito legal isso, assim, que as crianças usavam tipo uns celulares assim muito muito baratos, tipo 20 dólares cada celular. Peguei tipo uns 10 daquele, mandei para o grupo de produtos, para o nosso time de produto. Cruzei a fronteira como se fosse uma comerciante legal de celular, basicamente. Então, primeira exposição foi o app e o protocolo. Eles estão funcionando para esse nível extremo de
Hardware, né? De
conhecimento e de
dispositivo.
hardware. Então, esse era o primeiro. Aí, o segundo teste que a gente fez foi com o Alpha, que é esse que está aí disponível. Que é basicamente as pessoas para testar com mais gente, assim, né? Os entusiastas de Bitcoin para entender como que eles, o que que é que estava faltando. Então, assim, a gente tem sido muito aberto, assim, nosso design, o head design, ele vai lá no Twitter e pergunta: isso ou isso? O que que vocês acham? Assim, e aí agora, recentemente, em julho, a gente falou: agora a gente tem que expor para um número maior de pessoas, mas na mainnet, né, com Bitcoin real, assim, que foi quando a gente fez BTC Praga lá. A gente fez a conferência, uma federação temporária para conferências, assim. Então, expomos nesses três extremos, assim, muitas pessoas usando ao mesmo tempo, e aí agora a gente está começando a abrir para mais federações. Então, assim, o último teste da gente agora está sendo com níveis extremos de necessidade de segurança. Então, a gente está testando com um grupo que precisa que seja muito privado, para que, se com eles funcionar, com qualquer pessoa no mundo vai funcionar, entendeu? E aí a gente agora está abrindo para outras comunidades dessa lista de espera, assim. Então, inicialmente é pela lista de espera, assim, a gente está meio que puxando, mas está vindo, assim, a gente. Eu não quero assumir datas, assim, porque produção é uma coisa que pode mudar tudo, mas no próximo mês, provavelmente, a gente vai ter uma surpresa com o protocolo, que a gente está quase chegando num formato redondo que as pessoas possam criar suas próprias federações. Quando eu falo isso, no protocolo você pode criar sua federação independente do app, né? E aí, com o app, baseado nesse melhoramento que a gente está fazendo no protocolo, que entusiastas e desenvolvedores vão poder testar criando suas próprias federações, a gente vai poder chegar no último nível para poder abrir para todo mundo, assim. Como é o que eu falo, assim, tem uma expectativa gigante dentro do ecossistema, mas a gente prefere falhar por não entregar na hora que as pessoas querem, mas entregar do jeito certo, assim. Porque para uma pessoa testar e ver que não tem utilidade ou não confiar, você perde ela para sempre, assim, né? E custódia é uma coisa muito séria. Então, assim, é engraçado que o time todo é formado de Bitcoiners. É a primeira vez que eu trabalho numa empresa, assim. E o pessoal é muito muito conservador, assim. Todo mundo fica se trancando, assim, ai meu Deus, porque todo mundo sabe que não é só a gente, mas é o Bitcoin que está indo para fora também, assim. Então, a gente quer ser muito sério nesse sentido, assim, para que realmente a adoção seja feita com responsabilidade, assim. Eu especialmente tenho visto Bitcoin sendo exposto de uma forma muito ruim pelo mundo inteiro, assim, sabe? Tipo, e não é à toa que você tem essa fama, que minha mãe ficou um ano falando que eu ia para cadeia porque eu trabalhava com Bitcoin. Porque essa é a visão que as pessoas têm, infelizmente, do ecossistema. A gente quer mudar isso, assim, para uma coisa positiva, porque a gente já tem visto isso em outras
Mesmo se a
partes
gente
do
for para
planeta.
cadeia.
É, mas é exatamente assim. Não sei se vocês têm a mesma experiência com familiares, mas todo mundo olhava para mim assim, meio enviesado, assim. 4 anos atrás era tipo assim, meu, o que que ela tá fazendo, né? Tipo,
Ainda tem.
ainda tem, né? Então, assim, essa é um pouco a ideia. Então, respondendo a pergunta, waiting list, mas a gente está analisando cada caso com o que a gente pode expor à comunidade, o produto e o protocolo, de forma que também isso possa acelerar para chegar para mais pessoas, entendeu?
Estamos esperando ansiosamente. Eu,
Eu
particularmente, fico
também.
curioso para saber como seria esse
Warning.
Como?
Onboarding.
Não, eu estou curioso para saber como é a experiência de criar uma federação, né? Que tipo de informação que o federado tem acesso, como isso que o Dom falou, né? Como funciona os passos para entrar em consenso,
Na
né? Que
prática, né?
tipos, na prática, que tipos de decisão eles podem tomar, que eles podem ver, que eles podem não ver. Isso tenho muita curiosidade, por isso que eu estou
É, como
ansioso
é
para.
o onboarding, eu até imagino que vai ter scammer criando federação e aí vai recaindo sobre o Fed, porque eu vou achar que vão baixar o app Fed, vão achar que o que eles
Que é a
estão
gente,
usando
é.
é que vocês são a federação, quando na verdade tem, né, pode ser qualquer federação. Sim, enfim, né? Todas essas coisas adversárias, como elas vão ser resolvidas para realmente a experiência do usuário ser positiva, né? Não ter, não deixar a Thrive também esse tipo de. Tem que pensar, né, no mundo cripto, né? Que vai entrar o pessoal buscando, né, exploit, engenharia social, caramba, também utilizando essa ferramenta. Então tem que ficar de olho aí, acho que entender. Sei lá, para mim eu estaria preocupado com isso, sabe? Nessas fases, assim, né? Mas deve ter mais preocupação ainda, né? Eu devo estar até passando do nível aqui de.
É, na verdade, assim, e aí é muito legal você trazer isso, assim. Primeiro, onboarding. A gente já está criando algo que possa ser feito para uma pessoa que não tem um alto nível de conhecimento de tecnologia, que seja possível que ela só copy-paste, basicamente, links. E aí, o onboarding são basicamente 4 telas, que você tem um guardião que é o líder. E aí ele que coloca o gateway de Lightning que você, né, que você vai estar conectado, que a federação vai estar conectada. Você cola o link do seu node, ou, né, no caso, se tiver no cloud. E aí depois disso que você cria o seu usuário, nada mais é compartilhar a minha informação com os outros guardiões. Então, os guardiões, basicamente, é um link que eu mando para você. Mando para cada um dos guardiões, e os guardiões me dão um deles, e aí a gente manda rodar. Então, assim, são umas 4 telas, basicamente, depois eu posso mandar para vocês, assim,
Mas isso
como
são os guardiões, né? Esses são os
criar a
caras
federação. Para criar a
tecnicamente
federação.
avançados. Minha preocupação é mais
Isso.
como o João, né? Sei lá, o cara que ele vai
Sim.
fazer um board na rua, como é que vai ser essa experiência aí também para evitar
Sim. Essa é um
para que ela
pedaço da
deixe clara para o
resposta aí.
usuário, né, também, né?
Para o Ivan, assim,
O
né?
que que ele está
Que é.
entrando? O que que está acontecendo ali?
Sim. Então, assim, o onboarding dos guardiões também está sendo pensado para não ser uma pessoa que tem um nível técnico gigante, assim.
Ok.
E aí, no nível da federação,
Mas é
que é
um cara
nada
que
mais.
roda um Node. Ele tem que ter um Node Lightning, né? No mínimo. Essa é a.
Não necessariamente o Lightning, né? A gente pode,
Um
a
Node
ideia é que, por
Bitcoin.
exemplo, é um node Bitcoin. Então pode
Ok.
ser na nuvem. A gente, por exemplo, tem conversado com outras companhias que queiram se interessar, sabe? Tipo, se você não tem a menor ideia de onde você vai, do node físico, você pode escolher lá, ó, tem sei lá, no Google, tem o do Google, não, da AWS, ou whatever. De clouds que você pode usar para rodar o Node. E aí, tipo assim, então basicamente você vai ter algumas opções pré-seteadas, se você quiser usar essas, ou você adiciona a sua, o link da sua, assim. Mas para o sujeito regular, é basicamente o onboarding dele é um QR Code ou um convite, assim, o link da federação. Então, assim. É isso, e aí você escreve seu usuário e acabou. Essa experiência você pode ter já com o Fed Alpha que está lá. Mas a ideia que a gente também tem pensado muito é exatamente isso, assim. E aí cabe à minha área, né, que eu sou da área de market, Head of Market e Comunidades, que é educação, assim. Tipo, a gente... Essa prevenção de não se junta com gente que você não conhece. Ou se você quer muito se juntar aí, não põe seu dinheiro aí, entendeu? Tipo assim, essa experiência que vem do mercado peer-to-peer que eu tive, assim, que é exatamente isso, assim. Você tem um instrumento bom, que vai ter gente boa e gente ruim usando. Então, a ideia é, tipo assim, como que você ajuda as pessoas a entenderem, ou a se prevenirem onde elas se metem, assim. Mas infelizmente vai acontecer, assim, a gente já está esperando, porque eu vejo, por exemplo, gente, sei lá, criando federação para, sei lá, para estafar pessoas, por exemplo. Então, assim, porque eu vejo isso acontecendo, a gente já está, tipo, trabalhando num material, num peso muito forte de educação, e educação local também, assim, a gente... A meta nossa é criar tipo um grupo que a gente chama de Fed Order, que é basicamente pessoas espalhadas pelo mundo, embaixadores que vão ajudar justamente essas pessoas a poderem entrar de uma forma mais correta, assim, ou mais consciente a essas federações. Mas é impossível, assim, sabe? O ser humano é muito criativo para tudo, né?